Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade dos acontecimentos que trouxeram a gente até aqui. A partir de dezenas de entrevistas com pesquisadores, especialistas de áreas diversas, jornalistas, juízes, ativistas e políticos, a gente conta essa história para você toda quarta-feira, do dia 27 de julho até a semana do primeiro turno das eleições de 2022.
Por novas prisões da Operação Lava Jato,
uma história de ações e decisões que mudaram e continuam mudando a vida do país.
Que Jair Bolsonaro está eleito presidente.
Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, vai lá no seu tocador favorito e assina o feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Porque sim, o Politiquês está de volta.
Uma disputa eleitoral em que, pela lei, os militares não deveriam ter espaço. Uma disputa eleitoral em que, apesar disso, as Forças Armadas se mantêm como uma sombra em meio a ameaças de ruptura democrática. Uma disputa eleitoral em que a relação dos candidatos com os quartéis virou parte importante da equação. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 27 de julho de 2022. Dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um aceno para as Forças Armadas durante uma entrevista ao portal UOL. O candidato do PT à presidência falou sobre a sua relação com os militares quando estava no Palácio do Planalto e sobre a relação dos quartéis com o atual presidente, Jair Bolsonaro. Lula, que é líder nas pesquisas de intenção de voto, disse ter confiança que os militares não apoiariam uma tentativa de golpe de Bolsonaro em caso de derrota nas eleições de outubro.
Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro. Eu convivi com os militares e eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Ou seja, eu mantive 8 anos de convivência da forma mais digna possível. Eles nunca me criaram um único problema. Eles ajudaram naquilo que era possível ajudar.
Você está ouvindo o Lula conversando com jornalistas do UOL nesta quarta-feira. O ex-presidente tem falado bastante nessa corrida eleitoral sobre o período que passou à frente do Palácio do Planalto, entre 2003 e 2010. Faz parte da estratégia dele tentar resgatar a memória daquele tempo e se contrapor ao momento atual do Brasil. Foi o que ele tentou fazer com os militares nessa entrevista.
Quando eu cheguei na presidência em 2003, Carla, o exército liberava os soldados às 11h30 porque não tinha dinheiro para dar o almoço. Eu não só garanti que ficasse o dia inteiro para dar o almoço, como eu garanti um curso para fazer o soldado, o cidadão, para ele fazer um curso no Senai, como compramos, inclusive, farda nova e coturno para as Forças Armadas. A aeronáutica não tinha mais nem avião, a aeronáutica estava um frangalho.
O Brasil nunca teve um governo civil com participação militar tão ampla quanto no governo atual. O presidente Jair Bolsonaro é ele mesmo um capitão reformado do Exército, que despontou na política como deputado defendendo interesses da carreira militar. No Palácio do Planalto, ele se cercou de generais no seu alto escalão. Em outubro, vai ter como candidato a vice um militar, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto, assim como teve em 2018 o Hamilton Mourão. No governo como um todo, militares da reserva e da ativa ocupam milhares de cargos na administração pública, numa proporção inédita desde a redemocratização. Uma estimativa do Tribunal de Contas da União, feita em 2020, mapeou pelo menos 6 mil postos ocupados por militares.
Ao longo do mandato, e mais especificamente nesse ano de eleição, Bolsonaro tem usado os militares como uma espécie de garantidores do seu discurso, nas recorrentes ameaças que faz a instituições, como ao sistema eleitoral e o Supremo. As Forças Armadas têm, por exemplo, feito recorrentes questionamentos à Justiça Eleitoral e às urnas eletrônicas, Questionamentos que reproduzem os ataques infundados do presidente à credibilidade da eleição.
Publicamente, oficiais das Forças Armadas refutam os temores de golpe. No início do ano, o comandante da Força Aérea Brasileira, o Carlos de Almeida Batista Júnior, disse que os militares vão prestar continência para quem for eleito presidente em outubro. Na entrevista com o UOL, o Lula disse que também não acredita numa ruptura democrática e criticou a relação que Bolsonaro tem com as Forças Armadas.
Então, a Forças Armadas não cria um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não têm o apoio dos militares da ativa. Não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias Forças Armadas. De vez em quando ele fala o meu exército, as minhas Forças Armadas. Não é dele coisa nenhuma.
Militares da ativa são proibidos por lei de se envolverem em assuntos político-partidários, pois as Forças Armadas são um órgão de Estado e não de governo. Segundo a Constituição Federal, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica têm como função a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Em outras palavras, as Forças Armadas existem para defender o país e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e por isso devem ter posição de neutralidade em relação à política.
Oficiais podem ocupar cargos na máquina pública mediante licença, mas não podem disputar eleição. Já militares da reserva e reformados, que não estão mais na ativa, podem. Nos últimos anos, os militares têm ganhado espaço na política como um todo, seja com candidaturas, seja ocupando a máquina pública em cargos que originalmente não são destinados a membros das Forças Armadas. Esse cenário todo faz dos militares, em 2022, uma força com peso na corrida eleitoral que se encaminha para se concentrar na disputa entre Lula e Bolsonaro.
Nesta quarta, Lula também disse que, se for eleito, vai voltar a nomear um civil para o Ministério da Defesa. Isso seria um retorno a uma tradição que começou com a criação da pasta, em 1999, no governo de Fernando Henrique Cardoso. O então presidente tucano quis consolidar nas mãos dos civis o comando político das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. O ministro seria justamente alguém para fazer esse meio de campo entre os militares e o governo. Por isso, a ideia do posto ser sempre ocupado por um civil.
Os governos petistas que se seguiram com Lula e depois com a Dilma Rousseff mantiveram essa tradição. Lula chegou a nomear o seu então vice-presidente, o José Alencar, para o Ministério da Defesa uma época. E quem passou mais tempo à frente da pasta nesse período foi o Nelson Jobim, de 2007 a 2011, pegando aí também um ano do governo Dilma. O Nelson Jobim já foi citado em notícias de bastidores como alguém que tem tentado fazer uma ponte entre a pré-campanha do Lula para o Planalto e grupos militares. Essas mesmas notícias falam que existe muita resistência a abrir esse canal.
Especialistas que estudam as Forças Armadas costumam repetir que os militares não pensam todos da mesma forma. Mas é consenso que o meio tem uma preponderância a apoiar governos de direita e uma certa resistência a apoiar a esquerda. É uma relação que sempre foi delicada e que, com os governos petistas, se deteriorou com o tempo.
Na fala que a gente ouviu mais cedo, o Lula tenta resgatar o período de bonança dessa relação. O gasto militar brasileiro aumentou no governo dele em comparação com o início da década de 2000. O Ministério do Nelson Jobim desenvolveu marcos no setor, como a Estratégia Nacional de Defesa e um arcabouço para a indústria da defesa. Além disso, o governo levou a cabo grandes projetos, como acordos para a compra de helicópteros e submarinos.
Outro fator que colocou os militares em evidência nessa época foi a MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que começou em 2004 e durou 13 anos. Foi o maior deslocamento de tropas brasileiras desde a Segunda Guerra Mundial. O objetivo da missão era colocar fim à violência e à instabilidade política no Haiti, dois problemas que perduram até hoje no país. Para o Brasil, a operação respondeu a um desejo de maior protagonismo internacional do governo Lula. E também acabou sendo uma grande experiência operacional da geração de generais, que mais tarde embarcou no projeto de Bolsonaro.
O ano de 2010, o último do segundo mandato de Lula, trouxe dois eventos-chave para as Forças Armadas brasileiras. De um lado, o Supremo Tribunal Federal arquivou um pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a lei da anistia de 79, que perdoou crimes políticos no período militar, fosse revogada para torturadores do regime. De outro, o Congresso aprovou a criação da Comissão Nacional da Verdade, a partir de uma iniciativa do governo.
A Comissão da Verdade foi instalada em 2011, já no primeiro ano do mandato da Dilma, que havia sido presa e torturada pelos militares na ditadura. A comissão apurou até 2014 os crimes cometidos pelo regime e deu publicidade aos relatos das vítimas e aos nomes dos seus algozes. Foi uma comissão que tentou passar limpo os fatos ocorridos no período, mas que não tinha poder de punição, como ocorreu em outros países latino-americanos. Ainda assim, a cúpula militar naquele momento interpretou a iniciativa como uma expressão de revanchismo, levada a cabo por um governo do PT.
Depois do impeachment da Dilma em 2016, o então presidente Michel Temer quebrou a tradição de ter sempre um civil no Ministério da Defesa, e nomeou em 2018 o general Joaquim Silva e Luna para o cargo. A mudança ocorreu num momento em que as Forças Armadas ganhavam mais protagonismo no país devido à intervenção militar no Rio de Janeiro. A intervenção se deu por meio de uma operação de garantia da lei da ordem, as GLOs, que é quando os militares são chamados para cumprir papel de polícia. Em meados de 2021, o Nexo falou com especialistas sobre o avanço militar em instituições civis. O Guilherme Dias, que é professor na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, disse que a GLO do Rio contribuía para um contexto maior com o impeachment da Dilma, que teve como justificativa pedaladas fiscais, mas se deu em meio a um forte desgaste do governo e da classe política com a Operação Lava Jato. Esse caldo todo, abre aspas, reforçava a visão de que os militares podiam dar conta de qualquer problema e que isso poderia se aplicar à política também.
O uso das GLOs, adotado desde a década de 90, é apontado por especialistas em defesa como uma espécie de pontapé inicial para a entrada das Forças Armadas em áreas nas quais os civis tinham preponderância até então. Um dos generais de destaque na intervenção do Rio foi o Braga Neto, que depois foi para o governo Bolsonaro e agora é o candidato a vice dele.
Foi em 2018 também que as Forças Armadas estenderam ainda mais os seus braços na política. Em abril daquele ano, o então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, publicou um tweet em tom de ameaça às vésperas do julgamento de um habeas corpus do Lula no Supremo. Lula havia sido condenado na Lava Jato e tentava não ir para a cadeia, enquanto liderava as pesquisas de intenção de voto da eleição daquele ano. Vilas Boas escreveu uma mensagem no Twitter pedindo pressão pública contra o que chamou de impunidade. O petista, que agora teve as condenações anuladas, naquela época foi preso e deixou a disputa eleitoral, que terminou com a vitória de Bolsonaro. Vilas Boas foi nomeado assessor no Palácio do Planalto e ficou lá até junho de 2022.
Todo esse histórico torna a relação entre o líder nas pesquisas eleitorais deste ano e os militares conturbada. Esse aceno do Lula de quarta-feira veio depois do ex-presidente já ter dito, no meio de 2021, que só iria sentar para conversar com militares se fosse eleito. Em abril deste ano, ele criticou a presença fardada em cargos públicos e disse que se virasse governo, teria que tirar os milhares de militares da máquina pública. Lula tem batido repetidamente na tecla de que as Forças Armadas têm que se limitar a cumprir o seu papel constitucional e não se envolver na política. A ver se essa escalada militar sobre espaços civis é um movimento que ainda tem volta.
Em resposta à adesão de banqueiros a uma carta a favor da democracia, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, insinuou na terça-feira que os bancos estão insatisfeitos com o governo Bolsonaro por causa do Pix. A gente falou disso aqui mesmo no Durmo. O Ciro Nogueira disse que o sistema de pagamentos lançado pelo Banco Central em 2020 teria reduzido os lucros dos bancos. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Primeiro, Marcelo, conta pra gente qual o papel do governo Bolsonaro na criação do Pix.
Olha, o Pix, ele foi lançado em novembro de 2020, ou seja, já com o Bolsonaro na presidência. Mas o Banco Central começou a desenvolver o Pix ainda em 2018, durante o governo do Michel Temer. Então não tem muita relação entre o governo Bolsonaro e o desenvolvimento do Pix. Fora que, se a gente for lembrar, em outubro de 2020, pouco antes do lançamento do Pix, circulou um vídeo nas redes sociais em que um apoiador do presidente parabenizava o Bolsonaro pela iniciativa. E o Bolsonaro disse que não sabia o que era o Pix. Então, assim, até tem uma tentativa de aliados e mesmo do próprio presidente de associar o Pix ao governo Bolsonaro. Mas essa relação não é uma narrativa que se sustenta.
E, Marcelo, os bancos perderam mesmo dinheiro com o Pix?
Os números mostram que, de fato, os principais bancos tiveram uma perda de receita com tarifas de conta corrente em 2021 na comparação com 2020. Mas não foi, para o padrão dos bancos, uma perda tão grande. Foi de mais ou menos R$1,5 bilhão de reais, se a gente olha para os quatro principais bancos, né? O ministro Ciro Nogueira, ele falou numa perda de mais ou menos R$40 bilhões de reais, que a gente vê então que está bem longe do valor real. Mas eu conversei com o Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, e ele disse que não só as perdas de receitas dos bancos não foram muito significativas, como os bancos também perceberam no Pix uma oportunidade de lançar novos serviços. E, nesses novos serviços, eles também conseguem ganhar dinheiro, claro. Então, os próprios bancos também conseguem explorar o Pix para aumentar as receitas. Um exemplo são esses novos serviços de Pix parcelado, que, na prática, é uma modalidade de crédito, em que se cobra juros. Então, mesmo os bancos tendo tido uma queda de receita com as tarifas, não foi um valor tão alto para os padrões deles, e também não é nada que abale a atividade dos bancos, que no fim conseguem achar novas formas de aumentar essa rentabilidade.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
Da relação dos militares com a disputa eleitoral de 2022, a relação dos bancos brasileiros com o sistema de pagamento PIX, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.